שלום, אנחנו לומדים בכתבי בעל הסולם את מאמר החירות. אנחנו הגענו...
Olá, estamos estudando escritos de Baal HaSulam no artigo A Liberdade. Vamos ler a parte dos fatores externos. Kabbalah para principiantes. Artigo A Liberdade. Baal HaSulam nos quer explicar do que depende a nossa liberdade. A casa nós temos liberdade, como chegar a isso e como alcançamos por meio de um uso correto dessa liberdade. O que é a liberdade? Então, primeiro diz que temos que averiguar quem somos nós. Nós somos a base. Temos uma base, nós pensamos que determinamos as qualidades que estão dentro. Dentro disso que sai algo diferente da base, de fatores externos que influenciam as qualidades da base. E há fatores externos e a forma de desenvolvimento. No total, temos 4 fatores que, através deles, nós somos ativados. Se nós queremos ser livres, de que podemos ser livres e em que não? Pela base, eu não posso mudar, porque eu... A natureza que está dentro de mim, de uma forma intrínseca, eu não a posso mudar. E é assim que vai sempre ser. E os fatores externos, pode ser que eu possa mudar. E o desenvolvimento, esses fatores podem ser que eu possa mudar. Mas eu não sei. E isto é que se esclarece por agora. Vamos ver. O que nos diz os fatores externos? Página 279. Fatores externos. O quarto fator é uma conduta de fato, causa e efeito, que afeta a base que, por forças que são totalmente fora delas. Quer dizer que essas forças não estão relacionadas com a conduta do crescimento da base para atuar diretamente sobre ela. Se não vem, funciona indiretamente. Por exemplo, questões monetárias, os ventos, etc. Que incompleto e lento, gradual, ordens de situação, de causa e efeito, de maneira que mudam os conceitos do homem para o bem ou para o mal. O Ravi diz, por acaso realmente são fatores externos que não têm a ver com o desenvolvimento interno que o Criador ordena todas essas coisas e não as ordena de forma em concordância uma com a outra? Problemas não vêm de acordo com as mudanças internas que há na população, no homem. Não há relação entre as forças da natureza, isso não lhe parece? Foi só uma pergunta, continuemos. Desta maneira, estabeleceu os 4 fatores naturais que se encontram em cada pensamento e que vêm em nossas mentes além de nós. E não tem senão os seus próprios frutos. E se a pessoa não sente bem durante o inteiro, por muito tempo não poderá mudar esses 4 fatores que lhe são dados. Qualquer adição que ele pode acrescentar é na quantidade, independente de ser uma grande mente ou pequena, mas não em qualidade, que não poderá acrescentar nada, já que esta determina o caráter e a forma da mente e da conclusão. E resistiu à mente sem nos perguntar a nossa opinião. E assim como estamos nas mãos desses 4 fatores. Está claro? Em síntese, estamos perdidos. De acordo com o que lemos agora, se queremos mudar nós mesmos, não podemos, não há jeito, senão que estamos abaixo das forças de fatores externos dos quais nós somos, não somos responsáveis, nem eu criamos e nem as mudamos. Mas, igualmente, no próximo título, que se chama Livre Escolha. Entretanto, quando nós examinamos os quatro fatores, encontramos que, ainda que nossas forças não sejam bastante fortes para mudar esse primeiro fator, que é a base, todavia temos a capacidade da livre escolha para defender-nos contra os outros três fatores. E pelo que a base muda, que são partes individuais, e às vezes isso mudam nas suas partes gerais também, pelo hábito que o adota como uma segunda natureza. O hábito, o que é um hábito com o qual eu mudo essa natureza, que eu acostumei a algo? Pode ser um costume, um hábito positivo ou negativo, pode ser algo que saia de mim mesmo e que eu me acostume a coisas más até que não as sinto. Isso depende das qualidades corporais e até o tanto que eu me adapto a isto. Não está claro. Vamos ver. Título. Esta proteção significa que sempre podemos complementar e manter a escolha do nosso ambiente, que são os amigos, os livros e os professores, etc. Tal como uma pessoa lhe é dado por seu pai um tacho de trigo, o que pode fazer com essa pequena quantidade? Dezenas de tachos. Pela escolha do seu ambiente, que é a sua base. E com todos os materiais necessários que são necessárias para alimentar o trigo em abundância. Existe também o assunto do trabalho e o melhoramento das condições ambientais para fazer e encarar as necessidades da planta e do seu crescimento, porque o sábio fará o bem para encontrar as melhores condições e encontrará bênçãos para o seu trabalho. E em mudança ele pegará tudo que vem diante dele e assim gerará a má sorte até que venha uma bênção. É assim que todo o seu avanço e seu espírito depende da opção dele e do ambiente no qual ele desenvolve o trigo, no qual ele escolheu a posição selecionada em sua forma absoluta e determinada, na qual medida o ambiente é capaz de ser administrado. E este é o caso do tema que abordamos. E, na verdade, o desejo não tem nenhuma escolha. E aí está impressionado pelos quatro fatores anteriores que o obrigam a imaginar mudando todos os tipos de escrutínios e mudanças, como o trigo em seu ambiente. Entretanto, há liberdade para o desejo e, no princípio, para escolher tal ambiente como tais livros e tais guias que lhe concedem conceitos bons. Mas se não faz isso, senão que está disposto a ir a qualquer ambiente e ler qualquer livro que caia em suas mãos, com isto está destinado a cair num ambiente mau, ou gastar seu tempo em livros sem valores, que são abundantes e fáceis para serem adquiridos, que os levam a chegar a conceitos que o fazem pecar. Mas não deve mexer nesses conceitos que não tem nenhuma opção. Isso porque ele não escolheu um bom ambiente. Porque com isto é certo que há escolha, mas, portanto, quem se esforça continuamente em escolher o melhor ambiente é digno do avanço e da recompensa, mas não devido às suas boas ações e pensamentos, mas devido aos seus esforços para adquirir um ambiente bom, que lhe traga esses pensamentos e feitos bons. Como o Rabishi faz um rave e compra-te um amigo. Inclusive, se se encontrar fisicamente em um bom ambiente, a todo tempo tem que escolher, quer dizer, esforçar-se de estar sobre a sua influência. Perguntas.
אם אתה כבר נפלת לסביבה טובה.
אם אני כבר נפלתי לסביבה טובה. דרך אגב, אם אני נפלתי לסביבה טובה, זה גם לא בבחירתי בעצם.
נו, נגיד שלא. ודאי.
מה זה ההתאמצות?
כתוב שהבורא מביא את האדם לגורל הטוב. הוא אומר כך לך. זאת אומרת, כבר בתוך הסביבה שהבורא בחר, אתה בוחר כן להתחזק בזה. לכן הוא אמר על התחזקות.
אז מה זה ההתאמצות הזאת, ואיך ההתאמצות הזאת היא כן בחירה שלי?
כי אתה בזה תלוי בסביבה, וסביבה תלויה בך. אתם גם כן על ידי מאור המחזיר למוטב. אבל שאתם כאן מעלים מן. זה הבחירה. לעלות או לא. תן לי טרנס.
רב, מה זה סביבה טובה?
סביבה טובה שמביאה אותך לטוב. טוב זה הבורא. זהו.
Est-ce que c'est quelque chose que cet article, est-ce que c'est quelque chose seulement pour notre génération ou bien c'est quelque chose qui remonte depuis le premier kabbaliste?
האם המאמר הזה הוא משהו עבור רק הדור שלנו, או זה הוא מדבר על מי המקובל הראשון?
לא, המאמר הזה הוא כמו שאני מבין, זה מי נו, מי שקיבלו את ממקום שקיבלו את התורה, זאת אומרת ממעמד הר סיני והלאה, שכבר ישנה קבוצה, שיריות שבקבוצה, וכבר אדם יכול להתקלל ולשנות את הסטטוס שלו, יחס שלו, על ידי החברה הקטנה שהוא יכול לנהל אותה, והיא מנהלת אותו, וכן הלאה. מאז, לפני זה, זו הייתה שיטה אחרת בכלל להתקדמות, ולהביא מאור מחזיר למוטב.
C'est ça que je voulais comprendre. Est-ce que les kabbalistes ont toujours étudié en groupe ou bien avant c'était différent?
Acaso os kabbalistas a todo tempo estudam como grupos ou no passado era diferente? O Rabi diz, não é diferente. Na recepção da Torá há uma condição, acaso vocês estejam de acordo de ajudar o seu amigo a ajudar a si próprio como a si mesmo. Da recepção da Torá, antes que isso não havia um só da força superior que você pudesse escolher dessa maneira, senão que havia comia um pão com sal e vivia sobre a terra, quer dizer, por meio de suplementos sobre o desejo de receber. Nós aprendemos que não há liberdade de escolher um ambiente, senão que o Criador o traz. O Rabi diz, já falamos sobre isso. Leia outra vez e veja se encontra contradições ou não. O Criador traz o homem a um ambiente, isso não é sua escolha. Inclusive, se ele te tirar, você não fez também essa escolha. Porque você não escolheu um ambiente. O que você se sente sobre as cadeiras aqui, você pode sentar aqui por 20 a 30 anos e nada vai lhe acontecer. Porque você não escolheu esse ambiente, a influência do ambiente, entendeu? Por isso não diz nada. Quando o Criador traz ao homem a um bom lugar, diz, toma, esse é o esforço que o homem deve investir para conectar-se com o ambiente e receber a influência do ambiente sobre ele, render-se a esse ambiente. A luz que reforma é um fator externo, que está escrito aqui. O Rabi diz, fatores externos são aqueles fatores que atuam sobre nós, queiramos ou não. se eu o chamo, já não há um fator externo. Eu sou a causa, eu sou o fator, e eu chamo uma forma de cima, não é que a força de cima é esse fator, a causa. Se eu chamo, eu sou a causa, eu sou o que faz o discernimento. E se eu chamo essa força, não há na base. Não entendi onde isso entra. Eu trago a força da base, de um fator externo, mas sou eu que o chamo, eu sou a causa. Se eu não começa, então isso não vai acontecer. Então, o que muda na base? O que muda na base sem a luz que reforma atuando sobre ela? O que muda aqui? O Ravi diz que eu chamo forças que me levam a outro grau de existência. Todos esses fatores estão abaixo desse grau, desse fator, porque se eu passo todos esses fatores que se ocupam do desejo de receber e eu os trago agora na força que me leva ao desejo de outorgar, pergunta, a base mesmo muda? O Ravi diz, não, mas o que muda então? Diz o aluno. Muda a luz entre esses fatores. Então, entre esses quatro fatores, sim, todos esses quatro fatores. Sim, adiante, Svika. Diz também aqui que não pelas suas boas ações e bons pensamentos que lhe chegam de forma obrigada, mas por se esforçar-se por adquirir um bom ambiente. O Ravi diz, ele acrescenta um fator especial que ele manipula até o tanto que se rende diante desse fator e esse fator o influencia, ou pode-se dizer que o que é que esse fator ordena o homem também. Mas ele diz, pega. Então, você escutou que ele disse que pega? Aqui diz que não faz falta fazer boas ações. Não falta boas ações. Bem, está bem. Está bem, estou de acordo. Quem sabe? Está bem, fica assim então. Não, não eu digo. O Ravi diz. Boas ações com respeito à sociedade. O Ravi diz, o fator externo tem que utilizá-lo. Como conectar-se ao ambiente, como render-se ao entorno. Terminamos. O dever da escolha do ambiente bom. Aí poderá entender as palavras de Rabbi Yoshe Ben Kishon, que ofertia, que recebeu uma resposta que para mudar e receber milhares de modelos, ia responder, não, nem todas as moedas e pratas do mundo me mudará para de viver no lugar com a Torá. Essas palavras parecem dizer madamadas sublimes para ser compreendidas pela nossa mente simples, porque como pode ser que ele deixou milhares de moedas de ouro por algo tão pequeno? De não viver num lugar onde não haja discípulos de estudantes de Torá. Porque, entendeu? Porque eu não me mudo para Nova York? Enquanto ele mesmo era um grande sábio, que não teve que aprender de ninguém. Isso já é um grande mistério. Como vimos, isto é uma coisa que se deveria ser observada por todos e cada um de nós. Já que cada um tem a sua própria base, a força não se revelam abertamente, senão pelo ambiente em que a pessoa está. Como o trigo que se germina na terra, que as forças, ele não se desenvolve por si só, mas sim pela força do ambiente, o sol, a chuva e a terra. E assim, Rabbi Yoshe Ben Kishon assumiu que se ele devia deixar o ambiente bom que ele havia escolhido, e que havia um ambiente de crianças, quer dizer, um ambiente onde não há Torá, não somente dos seus antigos conceitos estariam comprometidos, senão que todas as demais forças ocultas da sua base que ainda não haviam revelado, elas também permaneceriam ocultas. E isso é porque ele não teria de estar num ambiente correto, como nos foi esclarecido antes, que somente a escolha do ambiente por um homem, do ambiente, o seu reinado sobre mim é medido, e que ele é digno de castigo ou avanço. Portanto, tem que se perguntar a um homem como Rabi Yoshi Benkis, dele ser, escolher um ambiente e não ser influenciado pelas forças corpóreas. E aí se diz que quando ele se morre, não, ele não leve com ele o ouro, a prata e as rochas, senão, e as pedras, senão somente as boas ações e a Torá. E os sábios nos advertiram: compra-te um Rabi e faça-te um amigo. Já que somente com isto ele pode ele ser reprovado ou elogiado, quer dizer, a escolha do seu ambiente. Mas uma vez que escolhe o ambiente, ele se encontra nas suas mãos como as cadeias. Sergei de Moscou, como o homem pode render-se e submeter-se diante do ambiente e receber a sua influência? O Rabi disse: esse é o nosso trabalho. Fora disso, não nos falta nada. Se o ambiente é correto e o homem se submete diante dele, da sociedade, ele está sobre o ambiente. Então, todo o seu destino está nesse ambiente. E na medida em que se inclui, que ele se rende diante do ambiente, recebe dele todo o avanço e não tem nenhum trabalho. Escuta, esse fator funciona unicamente dessa maneira. Somente submeter-se e render-se diante da sociedade. Eu posso ser sábio como Rabi Yoshi Benkis, eu posso ser exitoso em todas as coisas que digo. Se eu me encontro sozinho, eu sou um zero. E se eu não me rendo diante da sociedade, e que são tontos e comuns, mas eles procuram e tratam de fazer um trabalho, e o Criador me trouxe a isso, e se eu saio disso, então me transformo em um sábio besta exitoso. Em todo tipo de ocupações, eu tenho que render-me diante dele e chegar como um zero diante de todos, dentro desse ambiente. Unicamente assim determino o meu destino. E na medida que eu me rendo diante deles, é assim que eu sou. Por quê? Porque o Criador, através deles, influencia a luz que reforma. Somente essa luz que reforma chega a nós na medida em que estamos em Arvut. Por isso, a Arvut é a condição da luz que reforma. Isso é muito importante. E isso determina tudo. Ir contra o nosso ego, contra nossas ideias e tudo que estamos acostumados nesse mundo. Há um trabalho com as medidas que eu me submeto diante deles em todos os níveis. Pergunta: por acaso o homem pode mudar o ambiente onde se encontra, ou somente escolhê-lo e fortalecê-lo? O Rabi diz: não tem que fortalecê-lo, o que tem que fazer é render-se. Leia o que está escrito. Eu li, então esse modo, o homem não pode mudar o ambiente. Não é que ele, diz o Rabi, não é que ele não tem que mudar, é que não quer, é que não tem que mudar, não é a sua função. Na medida em que ele ingressa e se subjuga sobre ele, e na medida em que são elevados e que o Criador está neles, e estão ao nível do final da correção. Pergunta: de acordo com quando Moshe organizou as dezenas, mudou algo? O Rabi diz: não sei, não vou perguntar. pergunte a ele, por que vamos nos conversar? Por que vamos nos confundir com algo que nós entendemos? Não é uma demonstração em nada, isso são bombagens, raízes espirituais, rabichos espirituais mostram como nos estão ordenadas e como nós devemos nos relacionar com elas. Como um homem sabe que o bom ambiente ou que não se equivocou? Como sabe que se equivocou? Não sabe nada, só sabe que chegou a um ambiente que é de acordo com o propósito da criação dele, na qual ele quer chegar ao propósito da vida. Então, assim tem que se incluir. Falhou a pergunta. O Ravi disse, sim, não é de acordo com você, porque você não... Mas você é de acordo com ele. E esta é a resposta? Há coisas que não são para mim. Você não se faz apto para o ambiente e o ambiente não se faz apto para você. É assim que acontece. Somente se você se submeter, render-se. E, na medida em que você se rende, e vê que a partir do momento em que se submete, por acaso você chega, vem um desejo de mudar a dezena, mas somente sendo você rendido. Por acaso isso tem que ser, é claro que isso tem que ser feito dentro do ambiente que trata da sabedoria da Kabbalah, não num qualquer ambiente colocado no mundo. Por que Rabbi Yoshi Ben Kisma escolheu seu pequeno entorno e não queria ir para a grande cidade onde tinham grandes cabalistas? Para que ele necessitava? Se ali ele tinha pessoas que se encontravam em adesão relativa entre eles, pequena, mas as tinham e estavam junto com eles, e ele podia render-se diante deles, e ele recebia através deles uma conexão com a luz superior e com o Criador. Como pode ser que ele o deixasse? O que que quer? O que vocês querem? Milhares de moedas de ouro? Quem sabe quer difusão, que haja muitos cabalistas? O Rabi diz, não, eu não sei. Ele queria chegar à adesão com o Criador e somente queria isto. Então ele tinha lugar para isso. Para que que precisava de mudar? Pergunta. O Criador traz um homem e esse é seu lugar. Ele não pode sair daí. Pelo do contrário, tem que viajar à América como tinha amigos que viajaram para aqui. A sociedade livre é melhor do que a nossa. Quando você se vai? Quando você viaja? Não sei, quem sabe amanhã. O Ravi diz, bem, temos tempo, sim, continuemos. O domínio da mente sobre o corpo. Alguns sábios contemporâneos, depois de terem meditado sobre o artigo anterior e haviam visto como a mente do homem somente dar frutos que surgem das sementes da vida, chegaram à conclusão de que a mente não tem nenhum controle sobre o corpo, senão somente sobre os acontecimentos da vida que são impressos nos tendões físicos do cérebro, que são o que controlam e ativam o homem, e a mente do homem se assemelha a um espelho e pega a forma diante dele. Que ainda que o espelho seja portador dessa forma, não pode ativar ou mover a forma refletida nele. Assim é a mente. Ainda que os acontecimentos da vida, em todos os seus fatores de causa e efeito, sejam vistos e reconhecidos pela mente, é a mente que é completamente incapaz de controlar o corpo e levá-lo a movimento, quer dizer, levá-lo mais próximo ao bem ou afastá-lo do mal. Porque o espiritual e o físico são completamente afastados e não pode haver nenhum instrumento intermediário entre eles para permitir e aliviar a mente e ativar sobre o corpo, como falamos já em profundidade. Mas onde são fortes, eles também se deterioram, porque a imaginação do homem lhe serve não menos que o microscópio que servem aos olhos, que sem ele não pode nenhuma coisa prejudicial devido ao seu pequeno tamanho, já que ele viu esse pequeno fator danoso pelo microscópio, e aí o homem se afasta desse fator nocivo. E resulta que o microscópio que leva o homem à ação, a distanciar-se desse fator danoso, e não por senti-lo, porque o sentido não é descobrir esse fator danino, mas nesse grau da mente que controla totalmente o corpo, para distanciá-lo do mal e levá-lo para perto do bem. Quer dizer que em todos aqueles lugares onde os atributos do corpo não o alcançam reconhecer os fatores bons ou maus, aí é necessário um novo dentro da mente, já que o homem conhece a sua mente, e que é uma conclusão verdadeira das dependências da vida. Portanto, pelo conhecimento, uma pessoa de confiança aceita-o como lei, ainda que os acontecimentos da sua vida não lhe revelaram ainda esses conceitos. E isso é parecido com a pessoa que pede os conselhos de um doutor e mesmo assim obedece, mesmo sem conhecer nada do que ele disse. E isso depende da maneira que a pessoa emprega a sua própria mente. Como foi esclarecido antes, que há dois caminhos para a providência: de assegurar que o homem chegue a esse objetivo, que são o caminho do sofrimento ou o caminho da Torá. E que toda a claridade que há no caminho da Torá é derivado disto, porque esses conceitos claros que foram revelados e reconhecidos depois de uma grande cadeia de acontecimentos na vida dos profetas e de outros homens de Deus, chega um homem que utiliza e recebe seus benefícios como se esses conceitos viessem dos acontecimentos da sua própria vida. E assim verá que ele será liberado de todas as terríveis experiências que ele já experimentou antes que tenha uma mente clara. Isso pode ser considerado como um homem doente que não obedece às ordens do doutor antes que ele entende como é que ele atua e como esses medicamentos o vão curar. Portanto, começa a estudar medicina e somente quer poderia morrer dessa enfermidade antes de aprender essa sabedoria da medicina. E assim é o caminho do sofrimento frente ao caminho da Torá, pela aquela que não crê nos caminhos da Torá e nas suas profecias, e deve achar que tem que chegar a esse autoconhecimento por si só. Somente as pessoas que sentem, que se submetem a essa cadeia de acontecimentos, podem reconhecer todo o mal que é revelado dentro dele, sem a sua escolha, senão porque ele mesmo trabalha na aquisição de uma mente boa que o conduzirá a essas boas ações e pensamentos. O Rav, quer dizer que através do bom ambiente ele pode adquirir discernimentos, conhecimentos que por si mesmo não poderia adquiri-los por si só, e através deles ele faz nascimento pela adesão e não tem que se esforçar nos tempos e nos esforços mentais. Ele já entra, e mesmo que recebe deles os discernimentos internos, tudo isso lhe vem de um bom ambiente, de uma forma que, na medida em que procura aproximar-se, de render-se diante deles, isto é como a lei do grande que o superior influencia o pequeno e recebe todos os discernimentos, e pode ser que seja sábio como Rabbi Yosh Ben Kisma. E esses conselhos vêm de um ambiente que pode até lhe parecer pequeno, mas é um grande ambiente porque está conectado. E é assim que funciona. Dando aviso que há um acontecimento onde há 118 participantes incríssimos. E assim vem o pensamento de que juntos acendamos os corações e que tenhamos êxito. Ele está falando de um acontecimento. Isso é resultado de um congresso e esperamos corrigir. Nos enviamos também dos fatos passados e também dos acontecimentos futuros. E a missão diária. Querido Kli Olami, hoje, de turno, esteve a 18 Petartika, Kiev, Rússia, Argentina, México. Queremos agradecê-los que fizeram muitos esforços, inverteram órons para juntar-se para o turno. E a missão para hoje, rezando pelos amigos durante o dia, e despertamos a guerra contra os... Nos elevamos no ponto de Biná e despertamos a Arvut para lutar contra os gregos. E no final do dia, finalizamos isso na dezena. Classe de Zorra, estão convidados a vir às 6:15 com o Rav Lightman. Classe aberta às 12:45 na quinta. Keiro, bom dia. Campos de Kabbalah em hebreu, estão convidados. Em todo Israel haverá classe, com inscrições de antemão. Terminamos. Muito obrigado, Lehaim, bom dia.
שבת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה, שבת מלך שזכתה לשלום. שלום בית ושלווה, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי בניו, אשרי בנותיו, להם רואה הוא נאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד על כה.
Oh, my God.